Agora, Fala Gestor, o espaço reservado para uma maior visibilidade e transparência das políticas públicas e ações do governo do estado do Piauí. Entrevistas com secretários, técnicos e gestores. Fala Gestor, informação de qualidade. Apresentação Simplício Júnior.
Olá, gente amiga de todo o Piauí, eu sou Simplício Júnior. E como um canal de interação entre o poder público e a população, a Rádio Antares e sua emissora favorita apresenta o programa Fala Gestor. Nosso objetivo é dar visibilidade às políticas desenvolvidas pelo governo, bem como também dar oportunidade à população de interagir, seja através das redes sociais ou então pelo WhatsApp da sua emissora em sua cidade. O nosso aqui é 86988159696. A Rádio Antares e sua emissora recebem agora nos estúdios a secretária de Relações Sociais do Estado, Ceres, Núbia Lopes. Seja muito bem-vinda. Primeiro, muito obrigado por ter atendido o nosso convite para que a gente possa ter esse bate-papo com o nosso cidadão piauiense, tomador dos nossos serviços e beneficiário deles também. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, estamos aqui muito felizes e aberta, né, ao diálogo e à disposição. A ideia é sempre ter a transparência do trabalho, né, do governo do estado, de cada secretaria, e nós aqui, como Secretaria de Relações Sociais, estamos aqui à disposição para dialogar com a população nesse momento aqui com vocês da Rádio Antares. Muito obrigada.
Muito bem. Para começo de conversa, como se trata de uma secretaria nova, colocada em prática agora, criada na gestão Rafael Fonteles, a primeira pergunta diz respeito exatamente a uma avaliação desses primeiros 2 anos de trabalho à frente da secretaria.
Pronto. A nossa secretaria é uma secretaria que ela tem como objetivo o diálogo permanente com a sociedade civil organizada. Então, ela é a porta de entrada das demandas da sociedade civil organizada no governo do estado, em especial para o governador Rafael Fonteles, ali na governança. E nós temos, nesses 2 primeiros anos, feito um trabalho voltado para... dentro desse diálogo permanente, nós estamos organizados da seguinte forma. Nós temos uma mesa permanente de negociação com os servidores públicos, que o governador instituiu no ano passado, e a gente teve aí desse diálogo permanente, que até a instituição da mesa, que foi 18 de janeiro de 2024, nós tivemos de 23, que foi quando a secretaria foi a superintendência foi transformada em secretaria no início de 2023. Tivemos aí 1 ano de diálogo, né, com os sindicatos, com as organizações, com os secretários de Estado, até chegar num formato de mesa, de diálogo permanente, que foi o que nós trabalhamos durante o ano de 2024, o ano inteiro, né? E tem dado um resultado importante. Desde foi feita a definição relacionada à questão de reajustes salariais para durante os 4 anos de PPA, também a questão de progressões, promoções, concurso público, todas essas questões realizadas, aliás, direcionadas aos servidores públicos, elas passam por essa mesa de diálogo permanente com os servidores. Que é instituído.
Como é que se dá, então, esse diálogo, considerando que essa é uma questão, sempre uma questão delicada, né? O servidor, ele muitas vezes ele reivindica, digamos, o poder público ter passado anos e anos sem uma proposta de reajuste, ou então não agrada a categoria A, B ou C em relação aos pleitos que eles eventualmente apresentam. A questão de ter que equilibrar exatamente a demanda do servidor com a necessidade de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, como é que se equaciona tudo isso?
Pronto. Nós temos momentos na mesa. Primeiro, a mesa, são 47 entidades sindicais que participam de servidores públicos, né? Entre associações, sindicatos e uma central sindical que faz parte também. E aí nós, para organizar exatamente nesse sentido que você está colocando e otimizar, né, o trabalho, além das reuniões específicas, que é o que a SERES faz, recebendo essa demanda lá na secretaria, a gente recebeu todos esses sindicatos, um a um, com as suas demandas, nós fizemos, logo no lançamento da mesa, um momento que, durante 5 horas e pouco de reunião, no pleno da mesa, nós escutamos os sindicatos colocando todas as suas reivindicações. Então, esses 46 sindicatos tiveram fala de 5 a 10 minutos, falando ali das suas pautas. E ali, naquele momento, com 8 secretários de Estado, que são os secretários que compõem a mesa permanente, né? O secretário que coordena a mesa com a gente, que é o secretário de administração, Samuel, e a gente coordena pela parte da mobilização, mas também faz parte da mesa, secretário de Fazenda, Emílio Júnior, secretário de Fazenda, secretário de Educação, de Saúde, de Segurança, secretário do Gabinete do Governador. Então, todos esses secretários, né, esses gestores, eles tiveram a oportunidade de, naquele momento, receber mais uma vez, porque eles já tratam no dia a dia, né, de escutar todas essas demandas. E daí nós organizamos por eixos. A gente trabalhou o eixo da educação, da saúde, da segurança, o eixo dos administrativos e as empresas públicas. E daí a gente foi organizando o trabalho. Então, nós tivemos reuniões por eixo, tem as reuniões gerais do pleno, que é 2 vezes ordinária e 4 vezes ou mais com reuniões extraordinárias, mas também várias reuniões específicas e por eixos. E ainda mesas, uma mesa específica com determinado tema. Por exemplo, questão do saneamento básico. Nós tivemos aí a questão, o governador teve audiência com o Sindicato dos Urbanitários em novembro, e aí foi reivindicado ali um espaço para discutir como que ficaria a questão dos servidores nessa questão do saneamento, da mirragem. Então, foi criado um grupo de trabalho para tratar disso. Então, a gente vai tratando dessa forma, né? Organizado, escutando e fazendo os encaminhamentos. E, para finalizar, agora, novembro, dezembro, nós realizamos 46 reuniões com cada um sindicato finalizando o ano. Então, fechando ali o que o governo do Estado atendeu, além dos 5,35 do reajuste linear para todas as categorias, o que cada categoria tinha ainda de pendência para que seria encaminhado, né? Dado algum encaminhamento. E assim nós fizemos. Eu, secretário Samuel, fizemos todas essas reuniões. Então, a gente está nessa caminhada, né, com essa questão da mesa. A ideia é melhorar cada vez mais, né, esse instrumento de diálogo permanente, de negociação permanente com os servidores, fazendo com que essas entidades, os sindicalistas, a sociedade de um modo geral também, né, mas em especial ali as direções do sindicato, compreendam, né, o que o Estado de fato pode atender, né, ali, e ali com dados. O secretário Samuel leva todos os dados que ele sempre pede, e a gente vai planejando aí passo a passo dentro dessa negociação permanente. Então, esse foi o destaque que eu diria para 2024 do trabalho da secretaria, foi exatamente de articular, coordenar, né, escuta, e fazer com que essas reuniões, essas negociações acontecessem, que é o governo Rafael negociando permanentemente com as categorias, né? Não é a pessoa do governador, mas é o governador, porque tudo que se faz ali, a gente despacha com o governador e ele vai dando o autorizo, o aval, né, vai tomando conhecimento, porque ele é muito atento, né? Então, tudo que acontece no governo do Estado, nas secretarias ali, ele quer saber o tempo inteiro dos detalhes e vai dando as orientações.
Eu acredito até que muito importante essa questão mesa permanente de negociação, a manutenção do diálogo necessário com as entidades representativas de cada categoria, porque, como a senhora falou aí, cada um tem a sua demanda específica. Se o governo chegou, digamos, a um percentual, 5,35%, reajuste linear para todas as categorias de servidores públicos, na data básica é maio.
Isso.
Mas cada uma tem uma demanda específica. Por exemplo, o magistério, que tem um piso nacional, que tem na sua composição, inclusive, verbas federais, como é que se equaciona também a necessidade, ou melhor, a demanda dos professores diante dessa necessidade que vem de fora também?
Pronto, tudo está dentro da mesa. Inclusive, o secretário Osso Bandeira é um dos secretários que acompanha, que participa de todo o processo e também tem as reuniões específicas com ele. Com relação à educação, tem a lei do piso nacional, que já, agora em janeiro, os professores que têm direito ao piso já receberam, tanto os ativos como os inativos, e no mês de maio, os demais professores, né, receberão os 5,35. Então, para janeiro, a gente tem isso, da educação. Tem também a parte das progressões, promoções também, que estão dentro do programado, né? Quando tem alguma coisa que não, que foge um pouco, que não, alguma reclamação de algum servidor que procura o sindicato, que repassa para a gente, o secretário Samuel já tem uma equipe que já vê ali, ou que seja com o secretário Samuel, ou que seja com a Piauí Prev, enfim, dependendo da demanda, ou com o próprio secretário Washington. Então, as demandas, elas chegam mais rápidas para serem tratadas e dar um retorno. Deu um problema agora nesse pagamento de janeiro, com os aposentados lá, com relação ao piso. Alguns, né, por conta que já estavam aposentados, teve uma questão de, por exemplo, não aparecer ali o pagamento rapidamente. Na hora que eles visualizaram o contra-cheque, o sindicato reclamou, a SEDUC foi acionada, aí informou, não, está aqui, é com a questão da Piauí Prev, já foi acionada e a administração resolveu, aí numa folha complementar, logo aí no final do mês. Então, assim, as coisas vão acontecendo e a gente já vai resolvendo. Então, com a educação, é de ajuste. Então, com relação à educação, é isso. Os professores, o PIS é implantado em janeiro, para os professores que têm direito ao PIS. Quem é que tem direito ao PIS? É professor que está no início de carreira, ou nas letras iniciais da carreira, que ganha até aquele valor X, né? Então, eles recebem o piso, tanto os aposentados como os... Aliás, o ativo como aposentado. E os outros professores, eles recebem os 5,35, como todos os outros servidores, agora em maio. Tem uma outra questão em janeiro, que essa correção, essa é importante também, né? Tem uma questão de quem ganha salário mínimo no Estado. Então, tinha uma reclamação que foi apresentada na mesa, algumas distorções, algumas questões que eles estavam com muita dificuldade. Como foi que o governador colocou isso? Vamos priorizar esses que ganham menos agora para resolver. Então, em janeiro, eles receberam o valor do piso, né? Quem recebia menos piso? Recebeu o piso, o piso, melhor dizendo, o salário mínimo. A gente falando de piso da educação, eu trouxe piso, só corrigindo, o salário mínimo. E quando chegar em maio, eles vão receber os 5,35. Porque antes, né, isso acabava ficando, eles completavam o mínimo, e aí esse outro reajuste acabava não impactando muito no que ele recebia. Então, eles ficaram... Reajuste do piso em janeiro, aliás, do valor do salário mínimo em janeiro e maio, eles vão receber os 5,35. Então, fato, eles vão ter um ganho.
Vão ficar ganhando
ano a ano, né? Ano a ano eles vão ficar ganhando mais do piso, a mais do valor do salário mínimo. Então, uma camada importante, né, de servidores públicos que estavam nessa situação e que foi corrigido. Então, tem algumas distorções que dentro da mesa que foi apresentado pelas as categorias, como o sindicato de servidores públicos da UESP, tinha uma determinada situação deles que eles não estavam conseguindo resolver. A gente conseguiu resolver lá na mesa específica. E cada um levando a sua demanda, e aí sem fugir do todo, que o reajuste é para todo mundo, mas as questões específicas, tanto da educação como saúde, como segurança, como dos administrativos e as empresas, que é uma outra forma também de negociação, mas esse cuidado que a orientação do governador é escutar, procurar receber, recebe a demanda e procurar solução, me trazer uma solução para cada questão levantada na mesa. E assim que a gente está seguindo com esse instrumento importante, que é a mesa de negociação permanente com os servidores públicos. Perfeito. Vai resolver tudo? Não vai, mas se vai resolvendo uma coisa de cada vez e colocando, né, organizando as demandas para que o governador possa ir tomando as decisões de acordo com o orçamento do Estado.
Perfeito. Secretária, para encerrar a nossa conversa aqui, eu queria tocar num assunto que assim, é uma novidade para o governo do Estado, para o cidadão como um todo também, muito importante dentro dessa proposta do governador de ver o cidadão participando das ações de governo também.
Sim.
É a questão do orçamento participativo, né? Com a avaliação que a senhora faz a respeito da aplicação dos recursos, da definição do que o orçamento vai priorizar, e também da definição dos valores a serem aplicados.
Pronto, o OPA é um sucesso mesmo, né? Sim, a gente foi uma ideia do governador e logo no início de 2023, e que as comunidades, as associações comunitárias, que o objetivo central é colocar, como você está dizendo, na mão de cada dos cidadãos, através das lideranças comunitárias, né, a indicação de obras, de ações, de obras e serviços públicos que realmente estejam precisando ali naquela comunidade. Então, o OPA ele é um exemplo de orçamento participativo e digital, porque a gente faz o cadastramento das entidades, que agora nós vamos fazer já no terceiro ano, né, que nós fizemos 2023, 2024 e agora 2025. Em 2023, nós fizemos Teresina e Parnaíba, né, e ali aquela mobilização e muita gente sem entender direito o que era, né, então foi um desafio muito grande para a nossa secretaria, de muitas reuniões, muitos diálogos, e aí a parceria com a CEPLAN, que é a CEPLAN que executa, que coordena o OPA com a SERES, a Secretaria de Relações Sociais da CEPLAN, mas essa parte de mobilização com a gente, né, de dialogar com as associações, de fazer o cadastramento, de ir lá fazer a reunião presencial, fazer plenária presencial, para poder chegar naquele momento da votação. Então, a população aponta, as lideranças apontam as obras, pego ali no cardápio que tem do governo do Estado, vou falar assim, cardápio, são algumas, em algumas áreas de que o governo aponta, e aí elas escolhem até três, mas aí só vai foca em uma para poder votar, ter mais voto para aquela obra ou serviço que ela determina, que ela quer, e aí você tem duas formas de testar a questão da participação social, popular. Um é se a liderança realmente tem esse link com a comunidade, né, com a população, e a outra é que a própria população dizendo aquilo que ela quer para a sua comunidade. Então, a gente, o primeiro ano em Parnaíba e Floriano, nós atingimos um público de associações muito significativa e que apontaram, e essas obras já todas ou concluídas ou aguardando para poder fazer a inauguração, mas todas já aí em fase de conclusão mesmo, Teresina e Parnaíba, e agora ampliando para Piripiri, Picos e Floriano. E também já agora, já esse ano de 2025, aliás, 25, já iniciando aí todo o processo das obras também desse município. Então, para finalizar, é mais um espaço de participação popular, né, do governo dialogando, o governador dialogando direto com a comunidade, escutando e atendendo aquilo que eles realmente querem dentro do orçamento do Estado, que é parte do orçamento que é separado para que a população que aprovou e já elegeu o governador Rafael, mas que agora diz também o que quer para a sua comunidade.
É muito importante, realmente. Nós gostaríamos de agradecer aqui a presença da secretária Núbia Lopes, da Secretaria Especial de Relações Sociais do Governo do Estado, e vamos torcer para que cada vez mais esse trabalho, essas atribuições amadureçam, para que a eficiência seja cada vez maior até o final dessa gestão e em gestões posteriores. Muito obrigado mais uma
muito
vez.
Muito obrigada, e nós deixamos, né, a gente deixa aqui um agradecimento especial e nos colocamos à disposição para sempre vir prestar conta do trabalho que nós realizamos na Secretaria com as comunidades, né, com a sociedade, para a sociedade piauiense, o que a gente realiza com as organizações da sociedade civil organizada.
Muito bem, o programa Fala Gestor, uma realização do Governo do Piauí por meio da Coordenadoria de Comunicação Social do Governo do Estado, em parceria com a nossa emissora Rádio Antares e a sua emissora em sua cidade. Apresentação Simplício Júnior, produção de Rosângela Veras, gerência de jornalismo Helenita Carla, Na edição de áudio, Wilton Monteiro, coordenadoria de comunicação, jornalista Mussolini Guedes, direção da Rádio Antares, Rosalina Ferreira, e na presidência da nossa fundação, Marcos Oliveira. A todos, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro com mais um Fala Gestor.
Você ouviu Fala Gestor, uma produção do Governo do Piauí em parceria com a Coordenadoria de Comunicação Social e Rádio Antares.